Agora nós vamos falar aí do custo da refeição, que teve alta maior do que a inflação na região metropolitana, né? E comer em casa, por exemplo, ficou 12,68% mais caro. Um assunto aí que nós ampliamos agora com o economista e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor Maurício Vaz. Boa noite, professor.
Boa noite, Viviana. Boa noite quem está assistindo a gente. Prazer mais uma vez aqui na Faixa Especial.
Bom, professor, ajuda a gente a entender, né? Por que está tudo tão caro quando se fala em alimentação, né? Que impactos o setor acaba sofrendo?
Bom, para a gente entender mais isso, né? É importante até... A gente tem algumas questões mais conjunturais, né? Mas a gente teve um problema que vem desde basicamente 2016, que o Brasil ele passou de manter estoques de alimentos. E especialmente a partir de 2019, né, com a entrada do governo Bolsonaro, que tinha a estratégia que entendia que o Estado não deveria intervir na economia, né, como Sim. na questão dos preços, e parou de fazer estoques de alimentos, né? Então, por exemplo, em 2015 a gente tinha praticamente 2 milhões das principais alimentos, né, arroz, milho, feijão, café, trigo, entre outros. E em 2020, né, no auge da pandemia, estava em 260 mil. Então a gente teve um fator importante, foi essa queda dos estoques, né? Aí depois na pandemia teve diversos fatores que provocaram esse aumento de alimentos, né, especialmente mais do que outros setores, né? Então a gente teve, no contexto da pandemia, que era toda incerteza com o que aconteceria, né? Diversos países que também eram exportadores de alimentos, eles passaram a segurar as suas exportações para garantir o consumo interno, abastecimento interno. Já o Brasil, né, diante desse cenário que teve um aumento na demanda por nossos alimentos, ele não teve uma maior preocupação em relação a questões internas, né, e fazia essa oferta para o resto do mundo. Então a gente gerou uma pressão grande nos alimentos já em 2020, e os outros setores tinham uma inflação baixa, inclusive o setor de transportes. Aí esse contexto foi perdurando até ano passado, né, de pressão de alimentos, e também teve algumas questões climáticas, né, aqui como no Rio Grande do Sul também teve outros setores, né, e por fim, aí teve o conflito na Ucrânia, que também é importante fornecedor, né, de diversos alimentos diretamente e também de insumos, né, como fertilizantes. Então houve encarecimento também em termos de custos dos alimentos. Porque então, de forma bem resumida, seriam esses todas as questões, mas a gente pode entrar em detalhe mais em cada um deles depois.
Pois é, professor, porque parece que a gente não saiu ainda de 2020 quando se fala em subida de preço, subida do preço dos alimentos, né? A gente tem a impressão de que cada vez que vai no supermercado, houve um reajuste de preços, né? E esse último dado mostrando, né, que o custo da refeição teve uma alta maior que a inflação aqui na região metropolitana, mostra isso, né? Quer dizer, comer em casa hoje está mais caro do que comer na rua, comer fora de casa. Muito porque, claro, os donos de bares, de restaurantes estão segurando aí, estão evitando repassar esses aumentos para os consumidores para não perder clientes, né? Mas é uma sensação que a gente tem que tudo está mais caro desde 2020 e as coisas não voltam ao lugar, né? Quer dizer, há uma perspectiva de que nós vamos ter diminuição no valor dos alimentos. Como é que o senhor faz essa análise, professor?
Bom, só uma coisa, uma comparação. Eu não sei dizer se exatamente se está mais caro comer em casa do que comer fora, mas a inflação a domicílio cresceu mais que a inflação fora, né?
Isso aí. Então, isso mesmo.
Então, lógico que, eventualmente, às vezes a pessoa vai comer fora, vai acabar gastando mais que comendo em casa, né?
Sim.
Mas, de fato, a inflação subiu mais nos alimentos por alguns fatores, né? O setor de serviços, ele foi um dos mais afetados na pandemia, né? Porque aquele atendimento direto com o público, né? Então, durante a pandemia, ficou um bom tempo fechando, né? E agora, no passado, que esse setor conseguiu recuperar, que em 2020 ainda sentiu bastante. Então, com o enfraquecimento da demanda, eles tiveram que dar uma segurada no repasse, né? Até teve uma pressão nas margens. Isso gerou uma questão complexa para diversos restaurantes, né? Que eles tiveram uma queda da demanda e aumento dos custos sem poder repassar. Tanto é que uns e outros acabaram fechando, né? Bom, e aí o que acontece? A gente teve esses principais fatores durante a pandemia.
Sim.
Que parece que não passa? porque tem aqueles fatores iniciais que, de fato, alguns continuaram, ainda continuam, embora aos poucos tenham arrefecendo, mas teve esses novos fatores, né? Então, você teve aqueles fatores iniciais de 2020 e teve depois a questão do conflito na Ucrânia, que então é um segundo fator. Aí depois você tem a questão das secas no Brasil, teve também na Argentina, em outras regiões exportadoras de alimentos. Então, quando parece que a coisa vai, ela dá um retorno, né?
É, eu queria perguntar até para o senhor, especificamente nessa questão da seca aqui no Rio Grande do Sul. A seca desses últimos anos acabou impactando até no PIB aqui do Rio Grande do Sul.
E muito.
E esse impacto aí também foi repassado para o setor de alimentação. Isso influenciou também no preço dos alimentos que nós encontramos, nos supermercados, professor?
Ah, influencia bastante, né? Especialmente nessas principais tradições, né? Mas o que a gente tem de inflação de alimentos, né? Em parte, se deve à questão da seca local, né? E a gente também não tem uma estratégia de irrigação muito forte ainda, né? No Rio Grande do Sul, infelizmente, então fica muito dependente do clima, né? Isso é uma coisa que deveria ser mais bem solucionada, né? Mas não é só a questão local, né? A questão local, ela influencia em parte, até a inflação no Rio Grande do Sul, ela foi mais alta que no resto do Brasil, né?
Sim.
O Rio Grande do Sul, na verdade, é a região de Porto Alegre que é medido, né? A gente tem
Exato.
Uma estimativa semelhante que seja espalhada para o resto do Rio Grande do Sul. Mas na verdade, a inflação de alimentos ela aumentou, sim, no Brasil, né, como um todo, mas também no resto do mundo, né? Então, é uma questão... Hoje em dia, os mercados estão muito globais, né? Então, aumento mesmo que, às vezes, é uma coisa que nem é tão produzida internamente, mas para qualquer lugar do mundo que a gente acaba consumindo, por exemplo, o trigo, né? O trigo tem afetado diversos tipos de alimentos. Isso tem uma relação direta com a questão do conflito na Ucrânia.
Sim.
Então, assim, a questão nossa local, lógico que ela influencia, ela tem um peso direto. O nosso PIB, ele é muito sentido, né? Ele levou o PIB para baixo, muito por conta da questão das geadas, né? E da seca. Mas, assim, tem essa questão global e local. As duas combinadas têm gerado essa pressão dos alimentos, embora, aparentemente, algumas coisas parecem estar se arrefecendo, né?
Eu ia perguntar para o senhor, né, justamente nesse sentido, porque a estimativa aí de safra cheia, milho, trigo, soja, né, também de outras culturas agrícolas que se prevê agora, ajuda, digamos assim, a projetar uma desaceleração na inflação dos alimentos aqui no Brasil ou não tem nada a ver isso, professor? Posso estar falando uma bobagem?
Não, claro, tem uma relação muito direta, né? A questão dos alimentos, ela tem até mais a sua volatilidade, preços, exceto a questão da pandemia, né, que foi uma questão muito típica, ela tem mais relações com os movimentos de oferta do que de demanda. As demandas de alimentos, elas têm uma certa variação, mas elas não variam tanto quanto a oscilação da oferta, né? Então, normalmente, o principal fator que dita o ritmo de preço dos alimentos é mais a dinâmica da oferta que da demanda. A demanda também é uma questão que vai dar uma ajuda, né? Porque o resto do mundo está crescendo bem menos, né, que no passado. A gente teve aquela recuperação pós-pandemia e agora a gente já está desde o segundo semestre do ano passado o mundo inteiro desaquecendo, né? Então, é também um fator de desacelerar a pressão sobre os preços, mas principalmente essa perspectiva de aumento da oferta, né? Agora, o clima sempre tem essa instabilidade. A gente vê, eu estava vendo ali, comentando o clima, né? Que vai voltar de férias, a gente vê que tem uma previsão para uma semana, mas de repente já muda, né? Então, espero que se concretize de fato esse aumento da oferta e não tenha nenhuma surpresa negativa, né?
Sim. Agora, professora, tem uma outra questão também que geralmente causa dúvida também dos ouvintes, é de que forma, né, a volta da incidência do ICMS sobre a energia e combustíveis assim como as cobranças de competência federal, né, PIS, COFINS e CID, todos eles vão ser desonerados no segundo semestre, que foram desonerados no segundo semestre do ano passado, vai impactar na alimentação, professor?
Acaba não tanto assim significativamente, mas acaba um pouco.
Sim.
Porque não tanto assim, o diesel, ele não foi tão afetado por essa mudança, né, porque o diesel já tinha uma alíquota do ICMS inferior ao 17%, né? Em geral, ela saiu de 25% para 17, 18, né? Aqui no Rio Grande do Sul, ela caiu para 17 e teve um impacto importante nos combustíveis. Mas não tanto no diesel, porque o diesel já era mais baixo e também já era mais isento de impostos federais. E o diesel, ele continuou, se a gente for pegar a inflação de 12 meses, ele continuou tendo uma pressão significativa, né? Então, e o diesel que tem mais relação com os alimentos, né? Porque os transportes são feitos, né, no grosso modo através de caminhões, né? Uma coisa e outra de trem, assim, mas o grosso modo seria de caminhões. Então, o preço do diesel que afeta mais a questão dos alimentos, não tanto a gasolina. Lógico que tem um pouco, né, de transporte local, que é feito por transportes menores, né? Mas ele não vai ter o mesmo efeito assim que se, por exemplo, tivesse uma relação com o diesel. E o diesel, inclusive, é um dos aspectos que não permitiu uma queda mais significativa de alimentos, né? Por exemplo, só uma comparação dos 12 meses, a gasolina caiu 23% e o óleo diesel subiu ainda 12,60%.
Sim.
Então, a gente acredita que nesse aspecto não tenha. Talvez na questão da energia, acaba afetando um pouco o armazenamento, né? Eu não tenho informação de quanto vai subir no Rio Grande do Sul, se subir vai ter uma oferta, mas não, acredito que não tenha tanto impacto assim não. O mais importante é a questão da oferta mesmo.
Sim. Professor, nesse sentido também tem uma pergunta aqui de um ouvinte, o Vanderlei Rexigel Braga. Ele mora em Braga, na cidade de Portugal, mas é gaúcho aqui de Arroio do Meio. E ele diz o seguinte, ó, os aumentos exagerados é a nível mundial. Eu moro em Portugal há aproximadamente 4 anos e muitos alimentos subiram mais de 50% nos últimos 2 anos. Professor, acho que é nesse sentido que o senhor falava também dessa questão global, né, de pandemia, de guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Acho que é por aí, né, também a colocação do nosso ouvinte, professor.
Sim, perfeito. E os países europeus, eles são mais dependentes da importação de alimentos do que a gente, né?
Sim.
Quando eu comecei no início aquela questão de não ter estoque de alimentos, de ter deixado de ter, porque a gente poderia sentir menos essa pressão global de alimentos, né? Porque nós teríamos condições internas de se sentir se ficar um pouco mais separado se a gente tivesse mantido aqueles estoques, né? E já, no caso, Portugal e a maioria dos países europeus, eles não têm nem como ter essa condição de manter estoques, né? Então, eles ficam muito mais suscetíveis à volatilidade. E a gente teve a mesma volatilidade semelhante, né, que os países que são totalmente importadores, né? Nesse sentido que eu fiz aquele anúncio, aquela introdução, né, de a gente não manter os estoques. Aí a gente fica suscetível, né? E para conseguir recompor esses estoques, tem que ter acúmulos de períodos de aumento de oferta, né? Enquanto isso não acontecer, a gente não consegue retomar essa questão que é importante de manutenção de estoques reguladores, né?
Tá certo. Bom, professor Maurício, gostaria de agradecer ao senhor a participação aqui também no Gaúcha Faixa Especial. Muito obrigada aí por trazer mais detalhes e tentar ajudar a gente a entender, né, um pouquinho mais do preço dos alimentos aí nos supermercados, e, enfim, quando a gente fala em alimentação. Obrigada, viu, professor?
Tá, joia. Eu que agradeço. Fico à disposição. Até mais.